CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella.
Dando sequência, então, ao CBN Campinas, a gente vai trazendo informações aqui sobre o enfrentamento à Covid-19 e trazendo um exemplo que ganhou as páginas, né, no país inteiro, a cidade de Florianópolis. Faz um mês, né, que o município registrou a última morte causada pela Covid-19 e desde o início, né, da pandemia, a capital de Santa Catarina teve um total de 7 óbitos. Assim como no restante do estado, para deixar bem claro, todo o comércio não essencial foi fechado, o transporte público interrompido e as aulas presenciais suspensas. Florianópolis lançou também um serviço de consulta virtual para atender as pessoas que tivessem algum tipo de sintoma e assim tirá-las, né, de aglomeração nos hospitais. Para conversar um pouquinho sobre o que foi feito lá na cidade e também os próximos passos, nós estamos em contato nesse momento com o secretário de Saúde de Florianópolis, Carlos Justus. Muito bom dia, secretário.
Bom dia, Flávio. Bom dia a todos.
Secretário, a gente já começa agradecendo, né, a possibilidade desse atendimento aqui à CBN Campinas. E vamos começar pela situação da cidade quando a pandemia estava começando aqui no país. O que foi feito a partir daquele início, a partir de março, aí na cidade de Florianópolis?
Bem, o que nós fizemos foi, por sorte, por azar, ela já estava ocorrendo, quando chegou ao Brasil, ela já estava com 2 meses, tanto na Ásia como na Europa. Então, o que nós fizemos foi, em vez de repetirmos os erros, é olhar o que estava dando certo e partir com confiança para as experiências exitosas e não abrir mão delas. E com isso a gente identificou o modelo coreano como modelo que mostrava até mais do que o modelo de Singapura, que era local total, o modelo coreano de trabalhar com testagem em massa, isolamento, testagem e isolamento precoce, todos contaminados, acompanhamento contaminado, passou a ser a nossa forma de conduta nesse processo. E a partir daí, esse tempo inteiro, nós não temos mantido essa mesma estratégia. O nosso diferencial, então, já no dia 3 de março, nós fizemos, então, a quarentena. A partir daí, nós começamos a testar. Quando o Brasil dizia que só tinha que testar casos graves e tal, o próprio Ministério dizia isso, nós sempre testamos todos. Sempre que havia algum caso contaminado ou suspeito, ele era testado e nós também fazíamos para testar os contatos dele. Com isso, a gente mais rapidamente conseguia saber quem eram as pessoas contaminadas e evitar uma forma efetiva de isolamento delas. E aí foi muito importante a gente contar com o sistema de teleatendimento, que é o Alô Saúde, Floripa, porque a partir daí o Alô Saúde Floripa, as pessoas, cada equipe da família nossa tem um WhatsApp que é o número daquelas 30 pessoas que corresponde àquela equipe, né? A filha também está tendo esse sentido, a equipe da família. E aí, a partir daí, a equipe da família começar a fazer vigilância dessas pessoas. Telefona diariamente dessas pessoas que estão contaminadas ou suspeitas, ver como é que estão, como é que não estão, o que é que precisa, e encaminhando os processos de tratamento. E com isso, a pessoa se sente segura estando em casa, porque ela é atendida, evita sair na rua e, ao mesmo tempo, a gente monitora essa localização. Aí temos uma parceria com uma empresa aqui de tecnologia de Florianópolis que faz, localiza esses indivíduos e, se ele está em qualquer loja para comprar ou sair na rua, a gente sabia que ele tinha abandonado a quarentena e, com isso, ela era chamada a atenção dele, primeira vez, e o segundo recebia uma multa, porque a gente identificava isso, né? Através do cruzamento dessas informações. Então a gente consegue, desde essa época, a partir daí, ter uma certa segurança de isolamento dessas pessoas. Aí partimos para fazer isso também nos aeroportos. Nós fizemos também, nós fizemos a nossa rodoviária interestadual, né? Nós temos transporte coletivo, e com isso a gente nos permitiu já, há 4 semanas, abrir o comércio, abrir os shoppings, abrir o comércio, e temos visto que, mesmo assim, o nosso ERP continua sendo um, né? Quer dizer o quê? Taxa de transmissibilidade. O Florianópolis começou com uma taxa de transmissibilidade quase 4, onde um indivíduo contaminava outros quatro, agora a nossa taxa de positividade está 1 para 1, ou seja, um indivíduo contamina uma pessoa. Então, com isso, a gente não tem expansão do número de pessoas contaminadas e o sistema de saúde consegue dar conta. Nós temos hoje 4 pacientes em UTI e outros 7 pacientes internados no hospital. Outros tantos pacientes estão bem encaminhados e já temos atualmente 100 pacientes em observação e isolamento na cidade.
Secretário, o senhor citou aí todas essas medidas sendo tomadas, além de outras, obviamente, que devem ter sido tomadas na cidade de Florianópolis. Mas a gente está falando da situação de saúde. Por exemplo, aqui para a nossa região, ou no estado de São Paulo, nós temos uma situação que está, e como esteve a cidade de Florianópolis, em quarentena. Ok, fique em casa. Esse é o pedido de todas as autoridades de saúde e até o que a gente vem repetindo aqui nas mídias. Mas existe um problema econômico também. Como foi feita a quarentena, as lojas aí, os comércios, as atividades econômicas não essenciais foram também fechadas de uma maneira até mais forte do que a gente vê aqui no estado de São Paulo. O que foi feito para ajudar estas pessoas? As pessoas que tiveram seus negócios fechados obrigatoriamente por causa de uma pandemia e aquelas pessoas que eram autônomas, que trabalhavam, né, de maneira não, sem carteira assinada. Foi feita alguma coisa para essas pessoas?
Bem, inicialmente, por exemplo, quando nós fizemos as escolas, tem muitas crianças nas nossas escolas, e a única questão que fazem sozinhos é a questão que fazem na escola. Então, nós estabelecemos desde o começo, por exemplo, um cartão equivalente à nossa cesta básica, um cartãozinho, e cada família que tinha um filho na escola recebia automaticamente um cartão nesse valor que poderia ir em qualquer supermercado ou loja e descontar obrigatoriamente para poder descontar esse valor da cesta básica em alimentos e produtos de higiene. Esse é um fator. A prefeitura tem um processo aqui chamado empréstimo, né, chamado Zero Floripa. E todo aquele indivíduo empreendedor individual, ele pode pegar empréstimo até R$2.000 sem juros na prefeitura. Isso ajudou alguns ambulantes, cabeleireiros, etc., etc., a suportar. Mas o que acontece que em qualquer parte do mundo, infelizmente, não há nenhum país do mundo que tenha conseguido contornar essa epidemia sem haver prejuízos financeiros para toda a sociedade. E a questão toda mostra também claramente que quem mais consegue controlar a epidemia, ele sai mais rapidamente e consegue recuperar também a economia muito mais rapidamente. Ou seja, o cuidado com a saúde não é adversário da economia. Pelo contrário, quanto mais rapidamente você contém a epidemia, mais rapidamente você consegue colocar a economia rodando e diminuir os efeitos dela. Então, por esse motivo que Florianópolis, por exemplo, hoje em dia, Florianópolis não abriu o curso, forte, mas já está quase um mês com o comércio aberto, shoppings abertos, bares, restaurantes, etc. Com medidas rigorosas de saneamento. Então, o mais importante que eu vejo é a população acreditar no que está sendo feito, e aí eu falo lojistas e pessoas, e saberem que é dessa maneira que a gente consegue ser mais rápido. Já foi lá que foi a primeira cidade do país a obrigar a usar máscara para todo mundo. Nós, quando abrimos o comércio, dizendo o seguinte: quem tiver uma loja comercial só dois empregados, só pode atender duas pessoas de cada vez. Se tiver quatro, vai poder atender quatro pessoas de cada vez dentro da loja. O resto tem que ficar fora. Por que ficar lá fora? Ficar fora circulando o ar, há um menor risco de contágio de ficar fechado dentro do ambiente, dentro da própria loja, contaminando os pés todos que vão ficar lá depois. E as pessoas, não era proibido entrar na loja ou quem trabalhava de usar máscara. Todos usavam máscara. E nós tivemos uma fiscalização de 400 e poucos estabelecimentos por dia, da nossa vigilância, e temos tido um número muito pequeno de autuações. Nosso maior número de autuações até agora está em redes, bares, alguma coisa em restaurantes, muito pouco no restante do comércio. Começamos a exigir controle de temperatura para todo mundo em supermercado e em shopping, etc., isso foi feito desde o começo, incluindo a circulação dos pacientes suspeitos. E o paciente suspeito é identificado e encaminhado para a função de Floripa para ter uma situação de saúde avaliada e ser testado. Então, nós abrimos o drive-thru, por exemplo, para todas as pessoas que têm sido testadas muito rapidamente e evitar a contaminação. Hoje, a gente faz teste rápido em todos os centros de saúde de Florianópolis. Então isso tudo ajuda. A estratégia ajuda. O que ajuda efetivamente é o compromisso da população para que as coisas funcionem.
E também uma situação que chamou a atenção da gente aqui nessa parte de São Paulo, tanto Campinas como também a própria capital paulista, essa medida adotada no estado, né, de Santa Catarina, Florianópolis também fez, a medida de diminuir, não, na verdade abolir nesse período, né, o transporte público aí na cidade de Florianópolis, assim como no estado. Por exemplo, eu coloco aqui a relação com Campinas, que decidiu até em um determinado momento colocar um rodízio, como fez em São Paulo, um mega rodízio, e com isso colocar mais pessoas em transporte público. Aí o transporte público foi suspenso, né?
Sim, o transporte público está suspenso, nós estamos preparando várias medidas para que a gente possa abrir o transporte público dia 17. Uma das medidas é que todos os ônibus em Florianópolis têm câmeras de fiscalização ligadas a uma central, o que nos permite detectar se a taxa que nós estamos exigindo, que 40% pode ser utilizado, está sendo ultrapassado ou não. Se ela está sendo ultrapassada, o motorista passa pelo vídeo da central de monitoramento, a gente identifica isso, o motorista passa a ficar proibido de parar em novos pontos para pegar mais pessoas, e um outro ônibus é desencadeado para correr naquela linha, tentando compensar todos os processos. Então, nós estamos, esse é só um momento. Outra coisa, por exemplo, todo transporte público vai ser obrigado a cada ônibus um QR Code. Então, se diz para cada pessoa, quando chegarem no ônibus, fotografar aquele QR Code. Com a finalidade, se nós amanhã identificarmos alguma pessoa confirmada contaminada dentro daquele ônibus, as pessoas vão avisar qual é o PR do outro ônibus e vão pedir para todas as pessoas que andaram naquele ônibus se dirigirem para fazer teste rápido, que eles façam aquele suspeito, quem andou naquele ônibus naquele horário, com aquele QR Code. Tá? Então, outra coisa também é que nós desenvolvemos uma tecnologia de QR Code para poder fazer isso. Então, vamos tentando estabelecer câmeras térmicas nos centrais, nos terminais, que identifiquem com um erro de 0.2 quem são as pessoas com febre, contaminadas, pedindo que estão. Estamos pedindo circulação de dinheiro dentro do transporte público. Terão que ser por cartão previamente e não haverá cobradores dentro das portas públicas, terão que ter acesso com cartão de débito. Ou seja, uma série de medidas para que a gente não perca com o transporte público, não perca a condição de manter a segurança do dinheiro.
E secretário Carlos Justus, com tudo isso que foi adotado, os números tão positivos aí, quando a gente compara com um país que agora chega ao na terceira posição, né, num dos piores rankings que a gente pode ter no mundo nesse momento, que é o ranking de mortes por causa da Covid-19, e a gente cita um exemplo como esse, uma capital aqui do nosso país, que não registra uma morte há mais de um mês. Qual é a preocupação a partir de agora com essa retomada? Que já aconteceu, o senhor mesmo citou que as atividades econômicas já foram retomadas, mas tem também uma possibilidade dessa retomada aí do transporte público. Como a cidade se prepara para que não tenha, por exemplo, daqui a um mês e meio, números também crescentes, e aí se fala, nossa, na verdade Florianópolis só adiou o problema?
Na verdade, nós vamos ter números crescentes. A epidemia no sul ainda está em fase ascendente. Ela vai ocorrer. Nós temos inverno pela frente, o crescimento vai se comportar. Então, nós vamos ter aumento de números, mas o que a gente quer, a gente continua com uma letalidade 0.8. A gente vai ter um aumento de números, sem dúvida nenhuma. Não quer dizer que o Florianópolis não terá mais óbito, que ele vai ter. Nós temos 1.4% das pessoas internadas, nós temos 5 pessoas na UTI, e nós sabemos que o óbito acontece numa proporção de 1.5 de todas as pessoas com diagnóstico. Então, o que a gente faz é um acompanhamento diário, monitorando todos os indicadores e, a partir daí, tomando decisões. Daí nós montamos uma questão chamada de vidômetro Floripa, onde lá estão dizendo que, se a gente vê nessa situação, o que é que está aberto, o que é que está fechado, o que é que está. Se tiver outra situação, o que é que é a primeira a fechar, o que é primeiro tal, o que é que é a primeira a fechar. E com isso a população sabe e controla os números e sabe o que é que vai poder ser aberto, vai poder ficar fechado, evitando uma ideia de lockdown que muitas vezes não é efetiva, e mais progressivamente monitorando isso, e temos uma preocupação muito grande para os próximos dois meses agora. Nós acreditamos que o Sul deve estar numa espiral crescente ainda durante 2 meses para depois começar a cair. Qual é a diferença? A diferença é manter isso em patamares que o sistema de saúde suporte, né? E que a gente tenha o menor número de pacientes graves possível. Para isso, toda a rede de saúde tem que estar atuante. Então, nós temos 98% do nosso centro de saúde que continua atendendo normalmente a população. Nós não cuidamos desse indivíduo que é somente diabetes, que é doença, que é doença crônica, e tem que continuar sendo atendidas. Então, elas vão ficar mais graves e vão ocupar leitos dos hospitais. Então, não quer dizer que o Florianópolis ganhou agora, não. O Florianópolis até agora tem conduzido, de acordo com a literatura internacional, os processos, e vai continuar fazendo isso. Então, nós vamos ter outros óbitos, obviamente nós vamos ter. Vamos ter outros pacientes contaminados, mas o que a gente espera é continuar mantendo, com o apoio da população, principalmente, né? Continuar mantendo esses nossos indicadores bastante suportáveis para o atendimento dessa epidemia. Não se consegue sair dessa epidemia mesmo, nem econômica, nem na saúde. O que a gente faz é uma tentativa permanente de sair com o mínimo de danos possível, tanto no setor econômico como no setor da saúde.
E, secretário, só para a gente finalizar essa nossa conversa aqui, o senhor já citou alguns pontos, né, sobre a pandemia aí em Florianópolis, os números, né, do novo coronavírus. Qual a atual situação da cidade? Quais são os números?
Os números atualmente na cidade, esses números mudam a cada hora, eles mudam, porque a gente tem o nosso... É online, cada centro de saúde que registra um caso novo, ele automaticamente joga na nossa sala de situação e a gente acompanha isso just time, ou seja, caso a caso. Então vou explicar. Então nós temos atualmente um notificado, ou seja, caso que seja agora por 6.082. Desses 6.082 casos que nós testamos, todos confirmados em testa, a gente está com 840 casos confirmados. Tratamos já 3.800 e pouco. Temos considerados curados, também esse número. Atualmente nós temos 127 pacientes ativos. Recuperados 712. E estamos com 10 pacientes internados. Desses 10 pacientes internados, 4 estão em UTI. E tivemos 7 óbitos.
Ok. Secretário Carlos Justus, muito obrigado pela entrevista, essa gentileza aqui de poder atender a CBN aqui de Campinas, e vamos torcer aí por uma melhor ainda situação com essa reabertura. O senhor mesmo citou, há uma expectativa assim de um crescimento, mas que ele seja aquele crescimento dentro do que os senhores estão esperando. Muito obrigado, parabéns aí pela gestão da cidade aí de Florianópolis.
Uma gestão de parabéns, porque tem que ser uma cidade bom, né? Uma cidade excelente, é uma cidade que a gente também aprecia muito tudo que é feito aí também. Parabéns a todos vocês aí também. Um abraço.
Muito obrigado, conversando aí com o secretário municipal de saúde de Florianópolis, né, os números tão positivos e chamando a atenção de um país que chega à terceira posição no ranking de mortes, infelizmente, da Covid-19, ultrapassando a Itália e a cidade aqui de Florianópolis, assim como o próprio estado de Santa Catarina, um exemplo, né, de como as coisas estão sendo conduzidas, testes e mais testes e mais testes. É lógico, o próprio secretário falando de todo o impacto socioeconômico na cidade, mas que há sim uma participação imensa também da própria população.